promessas que a gente faz de final de ano, as perspectivas para 2025, mas é um período que as pessoas estão naquela correria, é um período que as pessoas ficam mais introspectivas às vezes, e vamos falar um pouquinho sobre isso, recebendo aqui nos estúdios o psiquiatra Daniel Mafacioli Gonçalves. Ele em outras oportunidades também já conversou com a gente, falando sobre reflexões, sobre algumas questões envolvendo a nossa saúde mental, e hoje ele nos visita por aqui. Daniel, que alegria recebê-lo aqui nos estúdios, bom dia.
Bom dia, alegria toda minha, retornar à minha cidade natal para poder conversar com muitas das pessoas que provavelmente lembram de mim e muitas que eu também lembro. E bom dia, João, bom dia aos ouvintes.
Daniel, já que tu citou que tu é daqui, a gente precisa fazer uma apresentação tua, né? Para que as pessoas relacionem, como a gente brinca na cidade pequena, de que família tu é, Daniel.
Eu sou Mafacioli Gonçalves.
Isso.
Então, eu sou o filho do Nico.
Sim, claro.
Que é um precursor da rádio, né?
Isso, nosso ex-colega aqui, né?
Exato. E sou filho da Maria Inês, que era telefonista, uma das mais antigas ali da antiga CRT.
Isso.
Né, da Telefônica.
Uhum. Dois grandes parceiros. Aí, aliás, o Nico, quando nós fizemos a migração para o FM, a gente fez alguma série de programas especiais, trouxemos teu pai aqui para falar um pouquinho da trajetória dele.
Assisti.
É, grande, assisti. Nico. Né? Um abraço para ele, certamente está nos ouvindo agora.
Com certeza.
É. Mas, Daniel, tu seguiu a tua trajetória na área da psicologia, né?
Não, na psiquiatria.
Psiquiatria.
É, fiz na
psiquiatria, junto à URGS, inclusive, né?
Sim, eu fiz a medicina, que tem que ser feito, né?
Isso.
Aí você faz a residência em psiquiatria.
Uhum.
E aí depois eu continuei, daí eu fiz o mestrado e fiz o doutorado.
Uhum.
Né?
Fala um pouquinho sobre esse final de ano. Ontem até nós tínhamos um programa de debate, a gente estava refletindo sobre isso, né? Porque muitas pessoas nesse final de ano costumam, às vezes, até ter alguns problemas de saúde mental, fazem um balanço do ano, não cumpri com as minhas metas, aí entra naquela depressão, parece que fica aquela obrigação de ser feliz no final de ano. Por que tem esse clima diferente no final de ano, hein, Daniel?
É, você falou antes que o pessoal está falando que a loucura do final do ano começou em novembro.
Uhum.
E aí eu brinquei. Começou em janeiro.
Foi um ano louco então, Daniel?
Foi um ano muito difícil.
É.
Assim, as coisas que a gente viu no mundo, agora em São Paulo, com os policiais, na política, né? Bomba estourando. Foi um ano muito confuso, né? Muito confuso. As pessoas ficaram muito perdidas, né? É. E agora, na finaleira, então, eu acho que deu o boom, assim, a explosão, né? De tanta confusão. Foi meio caótico, para falar a verdade, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente fazer uma reflexão sobre esse ano, né? Fazer uma reflexão sobre esse ano para iniciar o próximo diferente.
Uhum.
Tentar fazer diferente, para não acontecer o que aconteceu esse ano, né?
Sim.
Então, por isso que eu pensei, eu tinha publicado já no meu Insta e tal, né? E aí eu pensei, eu vou conversar com eles um pouquinho, assim, rapidamente, só alguns tópicos, né, que eu consideraria importantes. Assim, a correria está grande, está todo mundo correndo, resolvendo as pendências para terminar o ano e tal, mas, assim, tirar alguns momentos para pensar o ano e, assim, como eu quero iniciar 2025. Isso é fundamental.
Certamente. E esse ano de 2024 que foi, assim, digamos, agravado a nossa saúde mental para nós gaúchos com a questão das enchentes, né?
Nossa.
Aquilo nos afetou de uma maneira e não tem como passar alheio a isso, né?
Não. Você sabe que a gente criou vários grupos de médicos voluntários, né? E a gente fazia atendimento online, né? Para quem ainda tinha celular e internet, né? Então a gente atendia as pessoas, né? Dava apoio em saúde mental. Na verdade, todas as especialidades ajudaram, né? A clínica, a cardio, porque as pessoas não tinham mais acesso a exame, a medicamento, a consulta, nada, né? Então, a gente fez muito atendimento online, muito, né? Que foi a nossa contribuição, assim, né? Para tentar amenizar um pouco, assim. Sabe que ajudou um pouco, assim, mas não, claro que não o suficiente, né?
Se nós aqui da nossa região, nós passamos quase alheios, tivemos alguns prejuízos, mas poucos comparados com outras regiões, para quem perdeu tudo, né? E perdeu até a sua memória, né? Não vamos nem colocar quem perdeu os entes queridos, que a gente sabe o quanto isso é mais difícil. Mas quem perdeu tudo, perdeu a foto de casamento, por exemplo, o quanto isso impacta aí na saúde mental, Daniel?
Não, perderam os documentos.
Isso.
Perderam pessoas, assim, às vezes sem condições, que tinha comprado lá o fogãozinho, que tinha comprado a mesa, né? Foi tudo. Então, a gente, nos atendimentos online, a gente, geralmente as pessoas a gente atendia, elas não estavam em casa, né? Uhum. Elas estavam num abrigo, elas estavam num amigo, elas estavam em algum lugar.
Sim.
E sem nada. Elas não tinham mais nada. Então, ali também fiz post sobre isso, né? Porque aí, o que acontece? A gente considera um evento traumático, grave, catastrófico, uhum. né? E aí as pessoas podem desenvolver o que a gente chama transtorno do estresse pós-traumático. Uhum. Que é o quê? Eu vivi aquele momento de enchente, perdi tudo, e aí eu começo a desenvolver sintomas de que, assim, a qualquer momento vai acontecer de novo, uhum. ou então se cai dois pingos de chuva, a pessoa entra em pânico, né? Então, assim, tu revive o trauma. Uhum. Ele não existe mais.
Sim.
Mas é como se ele tivesse acontecendo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aí tu passa o dia, tu vai dormir, vou descansar. Não, tu vai ter pesadelo do trauma. Então, assim, basicamente, na área da psiquiatria, as pessoas que a gente atendeu aqui eram casos de transtorno de estresse pós-traumático, né?
Eu lembro, eu acompanhava algumas matérias ainda, antes mesmo de dar essas enchentes de maio, ainda sobre as enchentes de setembro do ano passado, o pessoal de Roca, de Mussum, que dizia justamente isso, né, Daniel? Ah, dá uma chuvinha, nem chuva, o tempo estava se armando para chuva e o pessoal já começava a tremer, né?
Tremer, e aí você... Teve muito problema ali também de que muitas pessoas não conseguiam trabalhar e não tinham dinheiro para comer.
Sim.
Entende? Então, foi muito difícil.
É.
E a gente acompanhou tudo.
Sim, complicado. Mas tem um novo ano pela frente, né? E parece que quase como um passe de mágica, né? Do 31 de dezembro para o 1º de janeiro.
Amém.
As esperanças mudam e tudo muda. Só que aí eu já vou questionar, né, você, Daniel. Como é que faz para todo aquele otimismo que a gente tem no início do ano se manter aquela alegria, aquela sintonia, se manter ao longo do ano? Porque promessas a gente faz um monte, né, no 31,
então,
né?
Então, eu separei alguns tópicos, assim, vamos falar rapidamente, porque uhum. a gente não tem também a manhã inteira para ficar falando, né? Embora dava para falar.
É assunto que rende duas manhãs, né?
né? Então eu separei, assim, ó, cinco tópicos uhum. para falar rapidamente.
Perfeito.
Tá? O que, que assim, a gente considera importante para reflexões do final de ano? Primeiro, gratidão. A gente tem que ser grato. A gente tem que ser grato. A gente tem que ser grato a todos os acontecimentos bons e tem que ser grato aos acontecimentos ruins. Porque com os ruins, eu aprendo. E se acontecer de novo, eu sei como fazer. Eu digo que é que nem aprender matemática.
Uhum.
Tu faz o problema, errou. Faz a conta, errou. Quase acertou. Acaba acertando. Então, gratidão, primeira coisa. Segunda coisa, aceitação. Tá? Porque quando tem coisas ruins na vida, você tem duas possibilidades. Ou você aceita, ou você se rebela. Se você aceita, o problema ele se resolve por si.
Uhum.
Se você se revolta, você tem dois problemas. Você tem o problema e a revolta. Então, aceitação. Ah, eu queria esse ano ter comprado uma casa. Não deu. Tudo bem. Ano que vem vamos tentar de novo. Então, aceitação. Outra, ser realista. Ser realista. Tá? Então, para 2025, eu vou me programar. Tá? Então, assim, eu ganho R$2.000 por mês. Tá? Em 2025, eu quero ganhar 30.
Uhum.
Qual é a tua chance de se frustrar?
Muito.
Muita. E às vezes você ganhou 2 e terminou o ano ganhando 10 e você está infeliz, porque eu queria 30.
Uhum.
Mas calma, tu estava em 2, agora tu está em 10. Então, ser realista com os nossos planos. Né? Saber assim, até onde eu posso chegar. Né? E se eu não chegar agora, tudo bem. Depois eu continuo. Né? Então, acho que ser realista é muito importante. Tá? E o último tópico, né, que eu acho que como psiquiatra, eu não tenho como deixar de falar, né? No final de ano, é muito importante os cuidados com a saúde mental. Tá? Por quê? Porque tem toda essa reflexão do ano, de coisas que queria que fosse diferente, não foram, etc, etc. Né? E também tem a questão assim, por exemplo, final de ano, Natal. Aí vai passar com a família. Aí tem conflitos familiares. Tem traumas familiares. Uhum. Tem a briga desse com aquele outro, né? Então, assim, esse momento, ele pode ser um momento muito feliz para algumas pessoas, né? De, vou reencontrar minha família, eu quero reencontrar, eu estou com saudades e tal. mas ao mesmo tempo muito difícil, né? Eu vou reencontrar com um pai que foi abusivo, eu vou reencontrar com um irmão que me roubou, sei lá, né? Aí você tem inúmeras situações. Uhum. Então, assim, ter muito cuidado com a saúde mental, né? Então, e nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente ter, que eu digo que é remédio, né? Prática de exercício físico, tá? 3 vezes por semana, pelo menos, né? Uhum. Caminhada, natação, jogar futebol, jogar vôlei, não interessa. Exercício físico. Regularidade de sono, dormir bem, tá? Ter mais ou menos um horário para dormir e um horário para acordar, tá? E ter pelo menos umas 8 horas de sono, né? E se alimentar bem. Então, assim, eu acho que são coisas importantes para a saúde mental, além de toda essa... essas coisas que a gente falou, né? Gratidão, aceitação, ser realista.
E todos esses 3 itens que você citou, né? Exercícios, horas de sono e alimentação saudável, todos que a gente pode fazer perfeitamente, não tem nenhum custo exacerbado, não tem um custo diferente, né? Exercício, posso pegar meu tênis só e sair caminhando, né? Então, são todos perfeitamente possíveis de serem feitos, né?
Perfeitamente possíveis de serem feitos e cientificamente comprovados que uhum. favorecem uma boa saúde mental, né? Claro, eu poderia citar também muitas outras coisas, né? Assim, de eu fazer coisas que me dão prazer, de eu ter bons relacionamentos, de eu não ficar isolado em casa, de eu interagir com as pessoas também. Tem outras coisas. Eu acho que essas duas coisas também são bem importantes de falar, uhum. né? Se relacionar com as pessoas, tá? Não ficar sozinho em casa, uhum. isolado, né? Eu acho que isso é muito importante, sabe? E fazer coisas, trabalhar, claro, tal. E o trabalho, às vezes, em si, já é um prazer, né? Mas também coisas que me dão prazer, assim, que me fazem relaxar. Então, um vai ser assistir o jogo de futebol, outro vai assistir uma série, outro vai ser dar uma caminhada, outro vai ser, sei lá, praticar sua religião, uhum. né? Jogar um videogame, né? Por quê? Porque todas essas coisas que a gente falou, elas liberam neurotransmissores da felicidade, né? Liberam neurotransmissores, especialmente serotonina, né? Noradrenalina e adrenalina, uhum. né? Então, essas coisas todas que a gente tem falado, essas últimas dicas agora de bem-estar uhum. mental, por que é indicado? Porque libera esses neurotransmissores, né? E, por exemplo, num caso de depressão, o que você tem? Você tem uma deficiência desses neurotransmissores.
Certo.
Então, vamos prevenir. Como? Vamos manter eles sendo produzidos uhum. através dessas dicas, né?
Uhum. Vamos fazer uma poupança de saúde mental, então, né?
É, o melhor investimento. Melhor investimento, porque se você vai analisar, sem saúde mental...
Sim, você não faz nada.
Faz nada.
É. Até por isso que nós temos o Janeiro Branco, hein, que é dedicado à saúde mental. Se escolhe o mês de janeiro, inclusive, para fazer essa reflexão?
É. Aí nós vamos entrar numa esfera bem complicada, assim, porque, na verdade, o Janeiro Branco ele é uma corrente dentro da saúde mental que é muito controversa.
Certo.
Né? Então, assim, é uma coisa que não é apoiada, por exemplo, pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Né? Hoje, o que a gente tem, assim, que tem o apoio de todas as organizações da psiquiatria é o Setembro Amarelo, uhum. que é a prevenção de suicídio.
Do suicídio.
É, esse é o que tem apoio. O Janeiro Branco, a gente praticamente não considera, tá?
Uhum.
Assim, os psiquiatras, de uma forma geral, não tendem a considerar.
De todo modo, vamos considerar, então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, como todos os meses para a gente praticar isso, então, né?
Exatamente. Eu te diria que qual é o mês da saúde mental? São todos.
Todos. Perfeito. Então tá. Daniel, a gente teria bastante coisa para conversar ainda, tá bem bacana o papo, mas nosso tempo está quase no final. Queria te agradecer pela visita e acho que vamos conversar bastante em 2025, que vamos ter dicas importantes também.
Vamos, né? Vamos. Só me chamar que eu tô por aí. Se não tô aqui, a gente faz online.
Aliás, tu estás hoje em Porto Alegre?
Tô em Florianópolis.
Florianópolis.
É. Até queria dizer, assim, se as pessoas quiserem, porque eu tenho um site, tá? Nesse site, ele tem muitos artigos sobre transtornos mentais, sobre dicas de saúde mental e tal, uhum. tá? Aí, para facilitar, porque assim, o site seria www.danielgoncalvespsiquiatra.com, uhum. tá?
Certo.
E isso eu não estou fazendo para ganhar paciente, tá? Porque meus pacientes são de lá, né?
Certo.
E, é para realmente as pessoas terem um acesso, tá?
Porque é um serviço, né?
É, cientificamente comprovado tudo, tá? É um site que eu construo há 20 anos, tá? Então, hoje ele é o site de psiquiatria de Santa Catarina, ele é o principal, tá? Então, quem não lembrar do nome do www.danielgoncalvespsiquiatra.com, só joga na internet. Daniel Mafazioli Gonçalves, psiquiatra Florianópolis.
Uhum.
Vai aparecer lá muita coisa. Vai aparecer o Instagram, o Facebook, tá?
Uhum. Maravilha. Bela forma de contato. Obrigado pela visita aqui, Daniel. Mande um abraço lá para o seu Nico, tá bom?
Ah, vou mandar. Uhum. Eu que agradeço a oportunidade aí. Boas festas para todo mundo. Bom 2025.
Com certeza.
Para você também, João.
Muito obrigado.
Prazer te conhecer.
Prazer foi meu. E até a próxima, então.
Até a próxima.
Psiquiatra Daniel Mafazioli Gonçalves, nosso conterrâneo, hoje residindo em Florianópolis, né, batendo um papo com a gente sobre o 2025.